que eu gostaria?
Pode falar.
Como tem aquele grupo da sexta-feira e vocês já avançaram, vocês já estão no primeiro, na primeira dissertação, né?
Uhum. Pode falar, viu?
Não, eu estava pensando se a gente pulasse. E aí tu mandaria para mim uma espécie de um resumo, né?
Pular para a primeira dissertação?
Sim, porque a ideia é eu participar desse reforço da sexta.
Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não, pode falar. Quando você terminar, eu falo.
É, mas aí tu vai dizer que não, né? Que não é assim.
Não,
que é melhor.
Vou tentar argumentar. Se você for convencida pela minha argumentação, aí quem manda é você, porque quem está estudando é você, então eu tenho que, digamos assim, oferecer a você o que você quer. Se você quiser pular, não vai ter jeito. Eu só vou argumentar porque é que eu acho, não acho adequado. Só isso.
Então vamos lá.
Eu não acho
então,
adequado.
Vamos para o 3.
Eu não acho adequado pelo seguinte, por exemplo, já no 4 aqui, Nietzsche vai apresentar algumas questões que a gente vai ver posteriormente na primeira dissertação, né? Só que ele vai desenvolvendo esse raciocínio e alguns elementos que a gente já estudou aqui, de certa forma, no 2 e no 1, que eu não registrei, mas eu estava escutando, inclusive, o nosso encontro, que foi de meia hora, mas foi até interessante, né? Teve até uma certa consistência lá desta parte. Que eu estava ouvindo, né? Teve bastante elementos ali fundamentais da filosofia de Nietzsche. Estava escutando agora, inclusive, antes de entrar, para saber o que é que eu falei, para relembrar, né? E ele já apresenta algumas questões que ele vai desenvolver posteriormente no 1, né? E apesar de existir um raciocínio minimamente estruturado em Nietzsche, encadeado, apesar de parecer que não, mas há um raciocínio lógico desenvolvido. É, há uma espécie de amarração nos trechos que ele coloca, né? Que, por exemplo, o prefácio remete à a primeira dissertação remete à segunda remete à terceira remete ao prefácio. Então, de certa forma, pular essas etapas seria perder esses movimentos que ele faz, que eu acho que amadurece a compreensão da obra como um todo.
Aham, pronto, já
Mas
ganhou.
Aí, se você quiser pular, aí
não,
vou com
ganhou.
Você. Então, inclusive agora no 4 a gente vai fazer um movimento, porque ele vai dialogar aqui com Paul Rey. Acho que você conhece Paul Rey? É do famoso Triângulo Amoroso, Nietzsche, Paul Rey e Lu Salomé. Você conhece essa história?
Lu Salomé, sim.
Pronto, então, Paul Rey era um amigo de Nietzsche, né, que também influenciou sobre a investigação que ele tinha sobre a moral. Até certo ponto ele vai caminhar junto com Paul Rey, teoricamente. Em certo sentido, ele vai se afastar de Paul Rey. A gente vai iniciar a ver essa questão aqui agora, hoje. Como é que ele se diferencia do Paul Rey? E aí eu já tenho um artigo para recomendar para você ler, que eu não lembro exatamente o nome do artigo agora, mas a gente usou lá no grupo, que você pode acompanhar também, porque nada impede que você acompanhe. E aí, quando aparecer essas conexões, você já vai percebendo, digamos assim, como é que o prefácio se conecta com outros trechos da primeira dissertação e etc. e tal. Inclusive, tem gravações lá dos outros encontros. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, de escutar, mas está tudo disponível lá, entende?
Certo.
E aí, é só você fazer esse comparativo. Se tiver tempo, paciência, vai lá e dá uma olhadinha e compara com o que a gente está estudando aqui. Tem alguma coisa a falar aí nesse momento, alguma coisa a acrescentar, algum comentário, alguma dúvida? Inclusive, eu vou fazer uma apresentação agora, dia 24 às 16 horas, sobre Sartre e Nietzsche. Nietzsche e a música, Sartre e a música e o processo de dissolução do eu, um seminário. Acho que também pode ser uma boa também para compreender certas questões de Nietzsche.
É.
Se você se interessar, é claro.
Falta me inscrever. Mas vou me inscrever.
Então,
eu vi os temas. Muito bom, muito bons. Bem interessantes.
Tem até o caderno, acho que eu vou te mandar também, que tem em PDF, já saiu o caderno da programação em PDF, se você quiser, eu mando.
Tá, tudo bem, mano. Roberto, eu acho que faltou... Tu enviaste um resumo da introdução, uhum. Aí, se tu tiveres mais um resumo, eu acho que do 2 e 3. Mas vamos para o 4, é?
Nós vamos entrar no 4 hoje. Eu tenho vários resumos já até da primeira dissertação, porque eu esqueci de mandar mesmo, aí você me cobra.
Não, ui! Não, não precisa ainda da eu queria mais assim do prefácio.
Tá bom, eu mando. Só retomando alguns aspectos do 3, né? Do prefácio, né? Nietzsche vai se debruçar, para poder a gente entrar no texto, na leitura, tá? Sobre a questão da suspeita de Nietzsche sobre uma Ursprung, ou seja, origem, a ideia de origem do bem e do mal que se expressaram ser na sua vida. A gente viu que teve toda aquela questão religiosa do envolvimento de Nietzsche com uma causa do próprio pai e o ressentimento que ele nutriu referente a isso, é o processo de ressignificação que ele mesmo explora no texto, né? Então, é uma questão de separar o preconceito teológico e moral, né? De outras concepções de uma forma mais genealógica, de observar esse diagnóstico que ele profere, né? Então, e aí ele se pergunta sobre em que condições o homem inventa esses juízos de valor bom e mal, né? Mas aí ele acrescenta uma consideração, pode ser considerada de certa forma histórico-antropológica, né? Quais são esses valores, ou melhor, quais são os valores do método que pode se proferir para diagnosticar esse processo de essencialização do bem e do mal, né? E para ele, até agora, obstruíram, promoveram o florescimento humano, né? Um tipo de degeneração ou um tipo de ode à força da vida e à vontade de viver, à vontade de vida, né? Então, de certa forma, ele persegue essas questões através de estudos históricos, psicológicos, tentando refinar mais essas interrogações e conjecturas até fomentar o seu próprio território, o seu próprio solo, para poder examinar a moralidade. Então, nesse momento, ele vai desenvolver alguns aspectos que elencaram esse processo de constituição do próprio solo, e aqui entra justamente o papel do Porrer, né, nesse contexto. Aí eu vou ler já o texto. Ele diz assim: o primeiro impulso para divulgar algumas das minhas hipóteses sobre a procedência da moral me foi dado por um livrinho claro, limpo e sagaz e maroto, no qual uma espécie contrária e perversa de hipótese genealógica, sua espécie propriamente inglesa, pela primeira vez me apareceu nitidamente, e que por isso me atraiu com aquela força de atração que possui tudo que é oposto e antípoda. O título do livrinho era As Origens das Impressões Morais. Seu autor, o Dr. Porrer, deixa eu só abrir aqui a nota, porque eu esqueci de abrir aqui no outro PDF, aqui, porque o meu livro, não sei onde foi parar, a nota 4, genealogia. Rapidinho que eu vou achar aqui. Algumas notas não são tão úteis assim, mas é bom dar uma conferida, sabe? E às vezes são importantes. Primeira dissertação, notas. Prólogo. A nota 3, né? A nota 3. Porrer, nascido em 1849, falecido em 1901, pensador alemão de origem judaica, amigo de Nietzsche, num certo período. Essa é a nota, tá? Então, voltando para o texto aqui. Ah. nota 3, né? O ano de seu aparecimento, 1877, talvez eu jamais tenha lido algo a que dissesse não de tal modo, sentença por sentença, conclusão por conclusão. Como esse livro, sem traço de irritação e paciência, porém, né? Na obra acima mencionada, na qual trabalhava então, eu me refiro oportuno e inoportunamente às teses desse livro, não para refutá-las. Que tenho eu a ver com refutações? Isso aqui é um ponto importante, né? Mas aí eu vou terminar o contexto, que ele diz assim, mas sim, como convém um espírito positivo para substituir o improvável pelo mais provável e causa ocasionalmente um erro por outro. Isso aqui faz parte do processo genealógico nietzschiano, no sentido de perspectivismo, e compreende que a instituição do processo de verdade ele não se dá por um estabelecimento estático. Tá? Então, quando ele diz que ele não tem intenções, quando ele profere determinadas oposições metodológicas a determinadas filosofias, ou a determinadas pretensões científicas, ou a determinadas pretensões morais, ele não está tentando criar um processo de sobreposição de verdade, né? Mas ele está diagnosticando que o processo de... E também isso não quer dizer que não existam verdades e que tudo seja relativo. Também não é isso, porque a pessoa confunde, terminando atribuindo Nietzsche como se fosse um relativista. E aí já tem um livro que eu também recomendo, já que você solicita recomendações sobre isso, sobre perspectivismo e relativismo, que é também do, se eu não me engano, é do Saulo Krieger, eu não vou lembrar exatamente quem é agora o livro, mas aí eu mando o link do livro posteriormente, é sobre que faz um diálogo sobre perspectivismo e relativismo em Nietzsche, como você pode, de certa forma, aprender um certo sentido de relativismo em Nietzsche, mas não totalizá-lo a partir da perspectiva do relativismo, assim como tem outros autores, como, por exemplo, Richard Schacht, né, que é um filósofo estrangeiro que tenta delinear um diálogo de Nietzsche com filosofias pretensamente científicas, filosofias ligadas a uma perspectiva mais analítica, ligada a um certo sentido de ciência dura, tentando provocar esse diálogo, né, do Nietzsche, como ao proferir esse diagnóstico, ele estaria se relacionando como uma espécie de verdade, como correspondência, mas isso aí é outro papo, né? O que eu quero dizer com tudo isso, que na verdade é que existe uma amplitude no pensamento de Nietzsche que pode englobar certas, digamos assim, tendências, mas o problema é totalizar Nietzsche, tanto dentro do aspecto, entre aspas, epistemológico, tanto dentro do processo moral, assim como dentro de um processo cultural, assim como dentro de um processo filosófico, assim como dentro de um processo, processos vários, artístico, processos vários que o Nietzsche se debruça sobre. Tanto é que cada um pega o Nietzsche que quer. Tem pessoas que encontram fragmentos do Nietzsche mais reacionário, tem pessoas que encontram o Nietzsche potencialmente mais disruptivo, né? Então, tem Nietzsche para todo mundo usar da maneira que bem entender, digamos assim, né? Em suas multifacetações. Mas isso não quer dizer que Nietzsche não tenha estabelecido alvos muito bem declarados, né, e que possam ser identificados. Tá? E ignorar essas questões é desconsiderar, de certa forma, uma leitura mais rigorosa do autor. Então, dito isso, a questão do Nietzsche é que esse processo de dissolução da verdade está envolvido com um processo de confluência de um estado pré-consciente que a gente pode identificar lá no primeiro texto do prefácio, envolve a questão do problema dos conhecedores, né, que somos de nós mesmos desconhecidos, né, que existe um processo de envolvimento, de construção do conhecimento da verdade, que é afetivo acima de ser racional. Ou, eu digo mais, o processo racional é constituído desse sentido afetivo, né, não posicional, digamos assim, não direcionado por uma perspectiva de uma plena consciência da construção do conhecimento. É basicamente isso. Então, por isso que ele disse isso aqui. Que tem eu a ver com refutações? Né? É o que ele está interessado em outra questão. Né? Não estabelecer verdades sobre verdades. E aí, prosseguindo. Mas sim como convém um espírito positivo para substituir o improvável pelo mais provável e, ocasionalmente, um erro por outro. Foi então que, como eu disse, pela primeira vez apresentei as hipóteses sobre as origens, Ursprung, né? Tem um texto do próprio Foucault, e aí eu indico também, né, que é sobre genealogia da moral na microfísica do poder, que ele fala um pouco sobre a percepção dele acerca do Nietzsche, sobre essa ideia de Ursprung. Né? Então é bom anotar, dar uma olhada, porque às vezes serve como uma orientação a mais para poder compreender a contestação dessa ideia de origem para o Nietzsche. Né? Então, foi então que, como eu disse pela primeira vez, apresentei as hipóteses sobre a origens a que são dedicadas essas dissertações. De maneira canhestra, como seria o último a negar, ainda sem liberdade, sem linguagem própria, para essas coisas próprias e com recaídas e hesitações diversas. E aí o Nietzsche está indicando pontos da obra dele, e eu acho que posteriormente a gente pode explorar cada aforismo desse em cada obra, né? E aí talvez seria bom anotar, mas também tem aí no livro, né? E aí ele diz, humano demasiado humano, parágrafo 45, sobre a dupla pré-história do bem e do mal, a saber, na esfera dos nobres e na dos escravos. Igualmente, em Humano Demasiado Humano, 136, sobre o valor e origem da moral ascética. Isso aqui já remete à terceira dissertação, né? A questão do ascetismo, né? Igualmente, 96 e 99, e volume 2 do Humano Demasiado Humano, em 89, sobre a moralidade do costume. Moralidade do costume, né? Aqui, tem três momentos aqui da consciência, basicamente, que a gente vai poder estabelecer posteriormente em Nietzsche, né? Que é a questão da moralidade do costume, que o tradutor, né, estabelece por um certo sentido de parametrização entre esse estado pré-consciente, mais voltado para uma perspectiva de adestramento, posteriormente por uma assimilação ligada à ideia de Gewissen, né, que é justamente uma assimilação mais coordenativa, uma assimilação mais voltada para a internalização dessas regras morais e não uma espécie de condicionamento, né, mas que o tradutor opta por usar o mesmo termo e fica difícil de identificar isso na obra no sentido em português, porque ele usa o mesmo sentido, ele usa o mesmo termo, moralidade do costume para a eticidade do costume e para a Gewissen e para outras concepções de consciência. Né? Foi uma opção que ele fez, mas não esclarece muito o movimento que Nietzsche faz. Então, talvez seja interessante, né? E aí eu não estou exigindo que você domine o alemão, porque eu também não domino o alemão, apenas instrumentalmente fazendo comparações, dá uma olhada no original, né? Se você se interessa, eu posso mandar também, para fazer a comparação de como ele opta por essa tradução única, se bem que no alemão há certas variações. Né? E aí eu tenho até uma anotação sobre isso que eu posso te mandar também, sobre esses três momentos que existem na obra, mas ele opta por traduzir tudo por moralidade do costume. Né? E advogar por um contexto que dê a entender que há um processo de transição que eu entendo que é uma falha, né, do texto, da tradução. Então, ele fala aqui sobre a questão da moralidade do costume como aquela espécie de moral mais antiga e primordial. Né? Aquele diferente toto coelho, diametralmente, do modo de valorizar altruísta. Uma espécie de condicionamento que o rei vai se debruçar também. Né? E aí ele fala sobre como todos os genealogistas da moral inglesa vê como modo de valorar em si. Igualmente, 92, o andarilho e sua sombra, 26, a aurora, 112, cadê? Sobre a origem da justiça como um acerto entre poderosos, mais ou menos iguais. Isso aqui é a questão do reconhecimento entre pares referente aos nobres mediante a moral do guerreiro de Areté. Isso é a questão que a gente vai explorar posteriormente, né? O sentido agônico da vontade de potência e dos aspectos genealógicos enquanto diagnóstico, né? Da moral. O equilíbrio como pressuposto de todo o contrato, né? Portanto, de todo o direito, com a questão contratual e econômica. Do mesmo modo, o andarilho e sua sombra 2233, sobre a origem do castigo, como essa processualidade econômica, né, que a gente vai explorar posteriormente também, ao qual a finalidade de intimidação não é essencial nem primordial. Né? A intimidação, como, por exemplo, é algo que a gente já explorou, inclusive, no penúltimo encontro lá no grupo do Nietzsche, lá que você estava comentando, no sentido de que o Paul Ré reconhece, por exemplo, na institucionalidade do Estado, um processo de, digamos assim, de possibilitar uma harmonia social. Por mais que ela, em certos aspectos, seja injusta, o Paul Ré conclui, ele concorda até certo ponto com Nietzsche, no sentido de dizer que existe uma certa liberdade da vontade que é limitada, mas ele entende que o condicionamento pode provocar, né, o condicionamento normativo, nesse sentido institucional, pode provocar uma reorientação por uma espécie de readestramento e assimilação por um estabelecimento institucional que provoque determinadas condições de punição ou de recompensa, né, que possam causar um mal-estar ou um bem-estar a esses organismos. E é nesse ponto onde o Nietzsche se afasta do Paul Ré, porque para o Nietzsche isso é uma posição extremamente utilitária e essencialista da moral. Então, para o Nietzsche, não existe esse essencialismo utilitário da moral como um processo de harmonia mediada pelas instituições. Para o Nietzsche, na verdade, é tudo mera imposição que se dá dentro das relações, digamos assim, perspectivadas, né, ou relacionadas, né? O Estado se estabelece porque é uma pretensão de estabelecer um processo de hierarquização, ponto. Não porque preza uma harmonia. É um condicionamento hierárquico de quem pôde estabelecer o Estado e se impor a outros corpos dentro de um Estado de regulação. Ponto, né? E aí se relacionaria, de certa forma, a gente vai poder explorar isso, acho que na primeira dissertação, onde o Nietzsche vai dialogar com os filósofos dos contratualistas, né? Hobbes, Locke, Rousseau, e ele vai problematizar essa questão inserindo-se nesse diálogo, né? E aí a gente pode ver algumas aproximações e afastamentos de Nietzsche com Hobbes, por exemplo, e aquela famosa máxima, o homem é o lobo do homem. O Nietzsche, ele concorda em certos aspectos com o Hobbes, mas ele vai se afastar em outros também, porque ele diz que o Hobbes faz uma espécie de essencialização a contrapelo, né? De entender que existe um mal arraigado no homem, né? Fundamental, e ele também não vai concordar com isso, né? Porque, de certa forma, é corroborar uma certa tese cristã também, para ele, né? Em certa medida. Então, Nietzsche não está preocupado com a essencialização do mal e do bem aqui. Ele está preocupado em dissolver isso, né? A vontade de potência, ela não é boa nem má. Ela é sobreposição, ela é relação, ela é subjugar. Mas ela não pode ser compreendida dentro de uma égide predominantemente moralizável. Entende? É preciso algo a mais para poder compreender esse movimento. Não se colocar de fora da perspectiva moral, apesar de isso não ser realizável por completo. Né? Alguma questão até aqui?
Não.
Então vamos lá, né? E aí você já pode ir identificando, talvez, aqui pontos de interesse para você desenvolver a sua tese, porque esse aqui é o ponto, né? Talvez, será que você se interessa pela questão do Estado, pela questão das regulações normativas? Será que você se interessa pela questão ética que implica as institucionalidades políticas? Ou será que você se interessa pelos aspectos mais psicologizantes dessa relação, né? Que dando dicas para você ir pensando aqui em uma possível temática, né? Então. Vamos lá. Não lembro nem onde é que eu parei aqui. Ah, sobre a origem do castigo, qual a finalidade de intimidação não é essencial nem primordial, como pensa o Dr. Ré. Ela lhe é, isto sim, enxertada em determinadas circunstâncias e sempre como algo acessório adicionado. E aqui eu encerro o 4, e acho que talvez a gente possa entrar no 5, se você não tiver nenhum comentário.
Vamos para o 5, tá ótimo.
Então, deixa eu ver se eu não tenho uma anotação aqui sobre o 4. Rapidamente. O 5 é interessante. Eu sei que é interessante, mas deixa eu só fazer uma contextualização aqui do 4 para reforçar alguns aspectos. O 5 vai entrar meio que na questão de Schopenhauer, da liberdade da vontade, ou da impossibilidade de liberdade da vontade. Então, resumindo, o 4... há um diálogo com Paul Ré que vai ser reexplorado várias vezes. Né? Esses utilitaristas ingleses vão estar centrados aí nessa discussão que eu acabei de mencionar, né? Um certo sentido utilitário da moral como um processo de regulação. Né? Então, ele diz que de certa forma, a obra do Hermann tem um certo aspecto mais perverso de genealogia, que ele chama de tipo inglês, né, e que vai ser desenvolvido posteriormente. Em trabalhos anteriores, ele critica várias passagens do livro de Ré, e que ele citou aqui agora há pouco, né, a fim de moldar a sua própria abordagem genealógica. Ele aponta sessões específicas, como O Humano Demasiado Humano, O Andarilho de Sua Sombra, O Amanhecer do Dia, que era um dos títulos iniciais para Assim Falou Zaratustra, né, que prefigura anotações, na verdade, né, que prefigura um tema-chave da própria genealogia. Ao destacar essas disputas com Paul Ré, Nietzsche alerta para o modo atípico de sua postura crítica e que não se trataria de refutar esses erros, né? E aí, mais uma vez citando, que tem a ver com refutações, com um espírito positivo, ele pretende substituir o improvável pelo mais provável, em algumas circunstâncias, substituir um erro por outro, né? Esta observação teria um significado importante para a forma como podemos ler as investigações genealógicas do Nietzsche, que pode ser útil para uma discussão preparatória de como ele entendia o processo genealógico. Eu recomendo também o aforismo Homens Preparatórios, do Nietzsche, que eu não vou lembrar exatamente qual é a obra que está, mas eu mando posteriormente, que também fala um pouco disso, desse forjar do conhecimento circunscrito a partir do erro e do processo do erro a partir da perspectiva agônica, né? Um dos autores que vai colaborar para esse diagnóstico do Agon, do Nietzsche, inclusive contemporaneamente o Nietzsche, é o historiador Jacob Burckhardt, que era estudioso de história grega, né? Então, em Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche vai mencionar diretamente Burckhardt em alguns trechos também. E aí, se você estiver anotando, você me lembra posteriormente para não esquecer todas essas referências aqui que eu estou colocando, né? Quem vai explorar um pouco também dessa agonística no Nietzsche é o Lyotard. Não sei se você conhece esse filósofo, né? Ele também explora alguns aspectos de uma forma interessante que a gente possa compreender como é que funciona essa agonística, né, dentro da produção do próprio conhecimento, dos diagnósticos que o Nietzsche pretende fazer. Então, há sempre esse caráter agonístico dentro de um possível processo de hierarquização do conhecimento, né? O que o processo genealógico do Nietzsche visa mostrar é que as doutrinas que se estabelecem a partir de um processo de reverenciação, não podem ser estabelecidas como fixas ou eternas. Elas têm uma história e surgem a partir da disputa de forças, a partir de um ágon, né? Que são contrários existentes e, na verdade, não podem evitar de serem apanhados de calças curtas no seu próprio processo de investimento, né? Nas suas próprias condições às quais se opõem, né? Não sei se eu me faço claro aqui, né? Existe um interesse que constitui todo e qualquer tipo de conhecimento, né? Essa aqui, isso Foucault vai falar também, né? Não existe produção científica desinteressada, isso é balela. Toda produção científica é envolvida politicamente, é engajada politicamente. Não existe neutralidade. Neutralidade é uma conversa fiada, né? Dizendo aqui em palavras bem claras.
Sim. Né?
Então, essa análise revela a complexidade das crenças culturais. Crenças culturais como essa, agora que eu acabei de falar, a gente acredita numa ciência neutra e etc. Tem muita gente que acredita nisso ainda, né? E uma instabilidade de purezas, de medidas de pensamento de longa data, né? Agora, ressaltando que a genealogia não é uma espécie de história diferente, né? Que presumem determinados começos discretos, fundamentos substantivos, em condições originais, ou linhas de desenvolvimento de raciocínio contínuo, tá? A genealogia é um exame metodológico das condições de possibilidade da própria produção da história, né? Dentro desse raciocínio do Agon, né, da luta de forças. Não, se eu estou dizendo que não existe metodologia científica neutra, muito menos história neutra, né? Toda a história é contada a partir de um ponto de vista, a partir de uma certa estruturação, que presume um certo sentido de sobreposição que não é moralizável, mas que faz parte do próprio processo de construção do conhecimento, né? Então, por exemplo, para deixar isso mais claro, por exemplo, existe uma contestação que eu acho que é muito justa, que é da história enquanto processo colonial, por exemplo, contada pelos colonizadores, né, que existe um advogar por um suposto heroísmo do processo colonial. E existe uma outra forma de problematizar essa história colonial pela perspectiva anticolonial, né, que denota o seguinte fator. Né, não é que não existam processos concretos que foram relacionados dentro desse processo de narrativa histórica, né, mas sempre constitutivamente, nas escolhas de recortes epistemológicos que nós fazemos, existe um aspecto mítico que constitui a própria metodologia histórica e se sobrepõe em um determinado sentido como narrativa que faz parte da produção concreta da nossa própria realidade. Então, a forma, isso está presente, inclusive, num livro que eu gosto muito, do Voehringer, que é a questão da filosofia do como se. Ele diz que toda epistemologia, toda metodologia científica, ela nutre um certo caráter centralizador de ficção para sua própria constituição, que é necessário para a fundamentação concreta dessas epistemologias. Então, dentro da disputa narrativa, não é que não exista uma concretude, né? Que não estou problematizando a questão colonial, né? Mas eu estou problematizando a questão de como as narrativas históricas são constituídas a partir de um certo processo de ficção que é necessário para, de certa forma, inserir culturalmente as narrativas históricas dentro de um processo de criação de realidade que é, inclusive, educacional. Por isso que a disputa da destituição de determinados processos históricos que foram compreendidos como hegemônicos dentro de um processo de contranarrativa anticolonial, ele é importante porque ele dissolve esse processo de unilateralização. Mas atenção aqui, né? Há também um certo equívoco que ocorre nesses discursos anticoloniais, que é o de essencializar a narrativa por um processo de origem, de ancestralidade demasiadamente mistificada, idealizada. Isso também é um equívoco, isso é o que Nietzsche está apontando aqui, não através disso que eu estou mencionando, mas questionando o lugar da origem. Né? Me fiz compreender aqui, ou ficou muito complicado?
Tá bom.
Tá ótimo. Você conseguiu acompanhar?
Sim, sim.
Então, o desafio é se livrar da idealização. Né? Entender que as circunstâncias culturais elas sempre implicam, produção constante. Lógico que a gente pode remeter a fatos concretos no passado, mas eles permanecem no passado, porque eles estão se movendo, né, se relacionando, se autoproduzindo incessantemente. Não é que a gente vai negar o valor de certas concepções ancestrais, mas a gente precisa ressignificá-los enquanto movimento, né? E compreender o momento presente, sempre se inserir dentro do processo de presentificação. Esse é o ponto, esse é o desafio, né? Quem fala sobre isso também um pouco é Fanon, inspirado em Nietzsche, inclusive. Apesar de Nietzsche ser problemático em vários outros aspectos eurocentrados, mas aí não é a questão aqui, né? Mas enfim. Então, alguns escritores pensam que a genealogia de Nietzsche implicaria uma certa nostalgia de uma condição original mais nobre diante de uma presente e desdenhosa concepção de realidades endurecidas. Esse equívoco ocorre porque Nietzsche remete muito à moralidade do guerreiro de Areté na Grécia. Né? Porque ele diz, olha, mas o guerreiro de Areté ele tem uma moral diferente, ele faz vários elogios, realmente, está presente na obra dele. Ele tem uma espécie de moral que o Nietzsche considerava mais, digamos assim, mais interessante para aquilo que ele concebe como uma moral mais legítima, mas não é que ele está propondo que vamos retornar aos gregos, como profere Heidegger, por exemplo. Né? Vamos retornar aos gregos, os gregos é que são interessantes, então vamos repeti-los, porque essa ideia de repetição de uma moral que se estabeleceu dentro de um período histórico dado, ela não é repetível. Né? Mas aí tem uma citação do Nietzsche em A Gaia Ciência 377, né, que diz assim, declaradamente, não conservamos nada, nem nós, para querermos voltar a quaisquer condições passadas. Esse é o Nietzsche, Gaia Ciência 377. Anota aí. Né? Então é um equívoco assumir isso, que Nietzsche está idealizando uma situação mais primordial, no qual ele queria retornar. Né? Outro ponto, genealogia da moral, é que eu exatamente confirmando o que eu disse a você no início, porque eu não acho adequado pular. Né? Genealogia de Amaral, segunda dissertação, trecho 24. Ele já está adiantando aqui, né? A genealogia é uma estratégia de crítica diante de convicções endurecidas e uma preparação para algo novo. Genealogia da Moral, segunda dissertação, número 24. Repetindo, né? Então, é necessário estar atento às complexidades da emergência histórica, como eu tentei exemplificar agora há pouco, que desestabiliza modelos fundacionalistas, e garantias transcendentes, né? E os cruzamentos agonísticos intrínsecos a essa história rompem os claros limites das categorias conceituais. Dessa forma, o processo genealógico não é uma limitação de olhar para a história em busca de explicações do passado, né? E muito menos do passado à luz do presente, como se o passado explicasse o presente. É uma pretensão disruptiva e preparatória para um constante investimento em novos empreendimentos. Então, embora Nietzsche trabalhe através da ideia de forças, a partir de procedimentos históricos concretos e reais, como eu disse anteriormente, ele certamente não pretende oferecer um trabalho histórico padrão. Nietzsche é deliberadamente seletivo e organiza suas narrativas mais por sua força retórica. Ou seja, ele parte de concepções concretas e utiliza essa força retórica como processo estético de dissolução, não é como uma mera abstração, tá? Mas como um processo de contestação da unilateralidade metodológica da ciência de sua época, da filosofia da sua época, da cultura de sua época. Isso tem uma resposta até à discussão que a gente teve lá, no 5 da primeira dissertação, que sempre dá polêmica que ele teve lá, que ele utiliza terminologias da ciência da época dele como ironia. Né? Acho que você sabe que tem uma concepção bastante racista, né, da fomentada por teóricos como Gobineau e Lombroso, né, que atribuíam a certas características, por exemplo, do crânio de pessoas negras como um processo de inferioridade. Então, Nietzsche pega essa terminologia da curvatura do crânio e coloca isso lá como uma problematização da estratificação da metodologia científica. Só que o jeito que o Nietzsche coloca lá é extremamente agressivo. Então, é muito, muito fácil de você se horrorizar, porque o texto que está, do jeito que está colocado lá, ele choca, e eu acho que ele faz isso justamente para chocar. Mas o que ele está colocando não é uma reiteração da metodologia científica como determinação das raças. Ele está contestando justamente isso, né? Ironizando essa unilateralidade científica a partir de certas processualidades que se pretendem ser determinantes dentro dos organismos, que são condicionados a um processo constante de inserção cultural e biológica como autoprodução do biológico e do cultural de forma recíproca, né? Mas, assim, é um trecho bastante, assim, problemático, que, por muitas vezes, gera bastante incompreensão, né? Então, inclusive me remeteu aqui a ideia de retomar isso no próximo encontro. Isso aqui é um trecho que possa lançar luz sobre essa questão também, porque eu e o Nelson, a gente discutiu sobre isso, e o Nelson advoga como se fosse uma espécie de metáfora que o Nietzsche faz, e não é ao mesmo tempo, porque, na verdade, ele está se baseando em fatos concretos que se estabeleceram de maneira concreta, mas ele produz esse efeito estetizante, né, e alertando aqui que o Nietzsche não compreende estética como algo abstrato fora da materialidade. Tá? Então, são provocações que o Nietzsche profere sobre as questões filosóficas mais amplas evocadas pelas próprias considerações históricas. E aqui eu termino aqui. Tem alguma pergunta para poder ir para o 5?
Não.
Está muito rápido? Como é que está aí?
Está ótimo. Está muito bom. Está bom demais. Eu não te interrompo porque... Vou quebrar o pensamento, mas está bom demais.
Então, tá, vamos para o 5. Né? Talvez a gente não consiga dar conta da compreensão da totalidade do 5, porque ele envolve algumas questões aqui com Schopenhauer, né? E aí talvez precise de um processo um pouco mais longo, talvez, né? Não sei, vai depender de você. Mas vamos lá. No fundo, e vamos lá, estou lendo 5 já, para poder depois ir comentando, tá? No fundo, interessava-me algo bem mais importante do que revolver hipóteses minhas ou alheias acerca da origem da moral. Mas, precisamente, isso me interessava apenas como vista a um fim para o qual era um meio entre muitos. Para mim, tratava-se do valor da moral, E nisso eu tinha de me defrontar, sobretudo, com o meu grande mestre Schopenhauer. E aqui eu abro um outro parênteses para indicar mais um trecho. Eu espero que você esteja anotando para me lembrar depois aí tudo que eu indiquei. Eu tenho em arquivo também as cartas do Nietzsche, do jovem Nietzsche, né, deslumbrado com Schopenhauer. Ele era um grande admirador de Schopenhauer. Né, então, muito do que ele cunha, teoricamente, ele deve ao Schopenhauer, apesar de que ele vai se voltar contra o Schopenhauer. Isso vai ficar claro aqui. Né. Então, ele chamava de meu Schopenhauer. Ele tem uma admiração e um deslumbre muito grande com Schopenhauer. Né, mas depois ele se afasta. Né. Então, cadê? Ao qual aquele livro, A Paixão e a Secreta Posição daquele livro, se dirigem a um contemporâneo. Também ele era um escrito polêmico. Tratava-se, em especial, do valor do não-egoísmo. E aqui, de certa forma, já começa a introduzir a questão do ascetismo. Porque, no final das contas, o Schopenhauer vai contestar a tradição cristã, mas ele vai recair numa espécie de essencialismo que é análogo ao comportamento cristão. Uma espécie de salvação pelo ascetismo. Né? Isso está no livro do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Acho que você já ouviu falar bastante. Né? A conclusão que o Schopenhauer chega é que, por mais que não haja uma possibilidade de salvação no mundo metafísico, há uma espécie de salvação pelo ascetismo, que na compreensão do Nietzsche é uma espécie de concepção metafísica, de salvação pelo paraíso justificado de outra maneira, digamos assim. Né, pela mortificação do corpo, pela negação dos impulsos, né, tudo isso desenvolvido pela égide do ascetismo. Né. Então, inclusive, o próprio Freud vai ser bastante influenciado por isso, apesar do Freud, em alguma medida, ser meio hipócrita, né, porque ele quer se estabelecer como cientista e ele nega suas bases filosóficas em vários momentos, mas ele era um ávido leitor de filosofia. Né. Então, vamos lá. Dos instintos de compaixão, e aí ele vai citar porque e tudo isso vai desembocar no ascetismo, né? Compaixão, abnegação, sacrifício, e precisamente Schopenhauer havia dourado, divinizado, idealizado. E aqui a nota 5, deixa eu só achar a nota aqui. Nota 5. Dourado, divinizado, idealizado, e aí os termos em alemão. Vergote, Vergotlist, Versentikt. A tradução deste último termo, como idealizado, é apenas uma aproximação. Trata-se de um verbo forjado por Nietzsche a partir do substantivo Jenseits, além. Significaria, portanto, transposto para o além, tornado transcendente. Essa é a nota. Cadê? Por tão longo tempo que, afinal, eles lhe ficaram como valores em si, né? Com base nos quais ele disse não à vida e a si mesmo, mais uma característica do ascetismo. Né? Mas, precisamente contra esses instintos, manifestava-se em mim uma desconfiança cada vez mais radical, um ceticismo cada vez mais profundo. Precisamente nisso enxerguei o grande perigo para a humanidade, sua mais sublime sedução e tentação. Aqui, ao nada, precisamente nisso enxerguei o começo do fim, o ponto morto, o cansaço que olha para trás, a vontade que se volta contra a vida, a última doença anunciando-se terna e melancólica. Eu compreendi a moral da compaixão, cada vez mais se alastrando, capturando e tornando doentes até mesmo os filósofos, como o mais inquietante sintoma dessa nossa inquietante cultura europeia, como seu caminho sinuoso em direção a um novo budismo, a um budismo europeu, a um niilismo, pois essa moderna preferência e superestimação da compaixão por parte dos filósofos é algo novo, justamente sobre o não valor da compaixão, e aí ele vai citar alguns filósofos, os filósofos estavam até agora de acordo, menciono apenas Platão, Spinoza, La Rochefoucauld e Kant. quatro espíritos tão diversos quanto possível um do outro, mas unânimes em um ponto, na pouca estima da compaixão. Aí você vê que... Você tem alguma coisa a comentar aqui, inicialmente?
Então, ele comenta, ele fala aqui a respeito dessas atitudes aqui, desses sentimentos, sei lá, compaixão, ele fala muito a respeito disso. Então, essas coisas, esse tipo de sentimento, eu vou dizer assim, sentimento. O que ele quer dizer realmente? O que ele pensa a respeito disso? Isso é um problema? Isso cria uma certa dependência às pessoas? Comenta um pouco sobre isso.
Não, a questão da compaixão é o seguinte. Eu gosto de usar como paráfrase um trecho lá de Zaratustra, porque tem a ver também com isso, sobre a questão do amor ao próximo, né? Porque Nietzsche pega e diz, olha, não amo o próximo, não, amo o mais distante, que é melhor. E aí muita gente unilateraliza essa compreensão, dizendo que o Nietzsche seria uma espécie de alguém que está proferindo um discurso da indiferença à solidariedade humana. Não é necessariamente isso, não, tá? Só para deixar claro aqui. Ele diz que existe uma certa tendência que é proveniente desse algo. E aqui a gente entra, de certa forma, na agonística da vontade de potência também, que é um certo regozijo com o sofrimento alheio e com o nosso próprio sofrimento, que é uma espécie de ressignificação do próprio sofrimento. Né? E a compaixão encontra um certo aspecto de essencialização da compaixão pela moralidade cristã, além de ser um aspecto essencializador, é um tipo de nivelação por baixo, no seguinte sentido, que se utiliza dessa espécie de prazer que existe no sofrimento, no seu próprio sofrimento e no sofrimento alheio, tanto é que lá na frente ele vai dizer ver sofrer faz bem, fazer sofrer mais bem ainda. Ele vai soltar essa máxima na genealogia da moral, né? Que é uma espécie de camuflagem, de uma espécie de solidariedade subterfugiada que, no seu fundo, tem uma espécie de prazer. A compaixão, além de ser uma intensificação do sofrimento do outro, cristã, tá? E aí não é uma negação da compaixão como possibilidade de relação, mas é uma crítica da compaixão cristã e como a gente compreende, tá? Não é uma questão de vamos ser todos indiferentes uns aos outros a partir de agora, não é isso? Mas é uma crítica da essencialização da ideia de compaixão cristã, no qual diz o seguinte: a espécie de compadecimento que o cristianismo profere, né, é uma espécie de intensificação do sofrimento, onde eu advogo por uma espécie de compadecimento, mas eu quero também fazer o outro sofrer junto comigo. E mais do que isso, eu quero me regozijar com o meu próprio sofrimento e com o sofrimento alheio. Então, quando eu me compadeço de alguém, quando eu me ofereço a partir dessa égide de compaixão cristã, né, na verdade, eu estou embotando uma espécie de sentimento de superioridade. Então, eu estou me compadecendo porque, de certa forma, eu me regozijo com o sofrimento alheio e, em certa medida, eu me considero superior e isso traz uma espécie de satisfação. Em palavras bem claras, é isso, tá? Que o Nietzsche considera. Então, mais uma vez, voltando à questão de Zaratustra, né? Não é que o Nietzsche está dizendo, se vocês amam indiferentes a todo mundo, não. Precisamos ressignificar o nosso processo de alteridade, inclusive, né?
Sim.
Porque ao amar o mais próximo, ao invés de amar o mais distante, eu estou projetando amar aquilo que eu mesmo projeto no outro, né? Como uma espécie de previsão, uma certa espécie de previsibilidade daquilo que o outro pode me oferecer. Ao amar o mais distante, ao amar o imprevisível, ao amar aquilo que não pode atender às nossas projeções, nós estaríamos efetivando, e aqui palavras minhas, tá? Um processo de afetação ou até mesmo de amor mais legítimo, né? Porque a própria afirmação contextual em toda a sua integralidade de algo que Nietzsche chama de amor fati, que é a afirmação da vida sobre todas as suas condições em relação ao outro, inclusive quando o outro se sobrepõe a mim e me nega e me ofende e me causa qualquer tipo de dano sobre toda e qualquer condição, não tão somente quando ele atende às minhas projeções de amor idealizadas. Então, quando eu amo o próximo, e aqui é uma ironia que ele faz com o próprio texto bíblico, né? Eu estou advogando por amar aquilo que é previsível, aquilo que é domesticável, né? De certa forma. Então, a crítica do Nietzsche à compaixão é nesse sentido de essencialização da compaixão pela ética cristã. Né? Em outras palavras, tem até um texto do Nietzsche que diz assim, que a humildade, né, sobre a questão da humildade, que ele diz uma espécie de humildade que se profere sobre essa, sobre esse desejo, entre aspas, de compadecimento do outro, ele só tem um interesse, é deixar de ser pisado. Então, um verme pisado, uma vez, são palavras fortes, tá? Mas são palavras do Nietzsche. Um verme pisado, uma vez, encolhe-se enquanto humildade para poder deixar de ser pisado. Não porque ele é humilde. Essa falsa humildade, na verdade, é apenas um subterfúgio para escapar de um esmagamento. Né? Então, esse discurso da humildade, esse discurso que é demasiadamente cristão, né? Também, segundo a interpretação hegemônica que a gente tem sobre o cristianismo. Né? É apenas um subterfúgio. O verme pisado se encolhe para não ser mais pisado. Não é porque ele é humilde, não é porque ele é essencialmente humilde. E mais uma vez eu faço a comparação. Não é um discurso contra um genuíno processo de humildade. Né? Mas a humildade envolve uma espécie de até indiferença referente a determinados processos também. Não é um vender-se como humilde. Tá? Então, enfim, não sei se eu fui suficientemente claro sobre a interpretação de como a gente compreende.
Eu estou entendendo. Eu lembrei de um trecho que eu li numa das minhas leituras, que ele critica e questiona também por que que o judeu, né, ele tem tanto prazer em sofrer, tanto prazer nesse sofrimento. Eu acho que essa, como é que diz aqui, essa compaixão, é isso mesmo que você está dizendo, ela nos leva a esse, uma espécie de uma prisão psicológica. Eu acho que o Nietzsche fala muito disso porque ele vivenciou, né? Como ele era cristão, ele vivenciou muito esses hábitos enquanto ele esteve na igreja dele, né? Na religião dele. Mas eu acredito que seja isso mesmo, viu? Muitas vezes, essa compaixão, ela nos adoece. Ela mais nos adoece do que nos ajuda.
Essa compaixão é uma espécie de contaminação, segundo Nietzsche.
Ela é como um cárcere. E outra coisa, se você se sente na obrigação de ser
compassivo dentro dessa lógica.
Mas de carregar a cruz do outro. Você se sente na obrigação. Se você não faz isso, por exemplo, você se sente até fora desse aspecto, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais assim, na questão do amor fati, que é essa diferença que ele faz, né? Olha, Não é dessa forma, mas ele elabora essa outra visão, né, que ele tem sobre o sofrimento, sobre o amor fati. Ele
Eu
faz
só
essa crítica.
pode
Ele,
falar.
ele, quando, ele, quando ele critica a compaixão, o modo de viver do cristianismo, judaísmo também, aí ele fala do amor fati, que é uma contraposição. Olha, não seria dessa forma, seria assim. Existe uma outra possibilidade de encarar esses eventos, esses episódios ou essa realidade. Aí ele chama amor fati, é isso?
O fato, ele tem uma relação geral com vários aspectos aqui, mas para poder enfatizar o que eu disse, eu vou usar o trecho de Zaratustra que eu acabei de citar, e aí eu te mando depois posteriormente. Acho que o verbete ele tem disponível na internet, porque meus livros acabaram se amontoando aqui e não está fácil dicionar aqui agora, para eu localizar, né? Mas esse trecho de Zaratustra, né, ele exemplifica muito bem o contexto que eu tentei explicitar aqui agora. Eu vou ler ele aqui, estou abrindo ele aqui. Ah, eu achei aqui em PDF, eu posso ler aqui o verbete. Rapidinho, deixa eu só baixar aqui o computador, porque eu acho que pode esclarecer melhor, já que eu citei, né? Então faz o serviço completo, né? Rapidão aqui, 2 minutinhos.
Deixa eu ver uma hora.
Enquanto eu estou baixando o PDF do dicionário, eu vou lendo o trecho de Zaratustra. Né? E aí, quando eu terminar de baixar, eu interrompo a leitura. E aí não fica no vácuo. Se bem que eu acho que eu já tô baixando aqui.
Essa moderna preferência, superestimação da compaixão,
Já baixei. Vamos direto ao verbete, né? E aí eu mando para você. Tá me ouvindo? Então, vamos lá. Amor, tá me ouvindo?
sim.
Amor fati. Por amor fati, antiga expressão latina cujo sentido literal é amor ao fado, destino, ou amor à fatalidade. Nietzsche compreende o amor ao que é necessário. Em suas anotações, ele passa a utilizar a expressão no outono de 1881, pouco depois de ter o pensamento do eterno retorno do mesmo. Trata-se, como ele explicará anos depois, em Eti Homo, de uma fórmula para medir a grandeza da vontade afirmativa do homem. Tudo isso que está relacionado com o que a gente está lendo aqui agora, tá? Sua capacidade de aquiescência incondicional diante de todas as coisas inscritas na ordem do tempo. Ou seja, não querer nada de outro modo, seja em relação ao passado, amar tudo aquilo que já ocorreu, que não poderia ter ocorrido de outra maneira, ou ao futuro, amar tudo o que há de vir. Seja em relação à eternidade, amar o instante, posto que cada momento pode repetir-se de forma idêntica, o eterno retorno do mesmo. É importante observar que, já no primeiro momento que utiliza a expressão, Nietzsche considera o amor fati como um imperativo que ele mesmo define em sua anotação como ama aquilo que é necessário. Nas obras publicadas, apresenta o amor fati apenas em HE Ciência e em Eti Homo, nesses dois momentos separados por um intervalo de 6 anos. É de modo diferente que ele se refere ao amor fati em 1882 e o aborda em 1888. HE Ciência, quando vem diagnosticar a morte de Deus e apresentar o pensamento do eterno retorno do mesmo, Nietzsche introduz o amor fati na abertura do livro 6 na forma de um pedido diante do ano que inicia. Gostaria de dali em diante, amar as coisas tal como elas se apresentam, sem julgar, abstendo-se de coordenar. Espera aí, só um instante. Na verdade, no livro 4, tá? Abstendo-se de condenar, o que ocorre? Desejando ser apenas alguém que diz sim. Já em Etiome, ele vincula o amor fati ao pensamento eterno e retorno do mesmo e considera o amor fati não como algo que sua vontade gostaria de conquistar, mas sim como aquilo que lhe é mais imanente. Fórmula que possui um vínculo estreito com a possibilidade de repetição cíclica de todos os acontecimentos. Amar o que é necessário implica em sua radicalidade em amar a possibilidade eterna de retorno do próprio niilismo, concepção que anula as noções de caos, contingência, liberdade da vontade, finalidade. O amor fati é um dionisíaco de ensino ao mundo, tal como ele é, sem desconto, exceção ou seleção. Essa é a definição de amor fati. Então, você percebe aqui que tem dois momentos aqui da questão do vínculo, da definição de amor fati do Nietzsche, que é um conceito que aparece esparsamente nas obras dele, mas que tem um certo constitutivo importante com outros conceitos, como, por exemplo, a ideia de eterno retorno, inequivocamente com a própria noção de vontade e potência, né? Com a própria noção de perspectivismo, que é essa questão inexorável da necessidade das realizações dos processos históricos dentro de um certo sentido de hierarquização e a possibilidade, no primeiro momento, na questão da Gaia Ciência, com a possibilidade de inserção e afirmação da vida em sua integralidade, e, em um segundo momento, a partir de uma compreensão da própria necessidade de um certo sentido constitutivo imanente de tudo que existe a partir da própria lógica inexorável do amor fati, né? Um processo integrador. Então, aproveitando esse ensino, eu vou ler aqui o texto de Zaratustra, deixa eu só localizar aqui, que é a questão do amor ao próximo, só para fechar essa questão, né? E aí ele diz assim: vós vos amontoais junto ao próximo e tendes belas palavras para isso. Mas eu vos digo, vosso amor ao próximo é vosso mau amor por vós mesmos. Fugir de vós mesmos em direção ao próximo. E desejaria isso, fazer disso uma virtude. Mas eu enxergo através de vosso, e aí atenção a essa palavra que a gente citou ela hoje, inclusive, desinteresse. Lembra que eu falei que não existe nenhum tipo de investimento que seja desinteressado? Então essa compaixão para o Nietzsche também ela não pode ser nutrida de um desinteresse. E há um subterfúgio nessa espécie de compaixão. E aí ele diz, o tu é mais antigo que o eu. O tu foi santificado, mas o eu ainda não. Assim o homem se apressa para junto do próximo. Eu vos aconselho o amor ao próximo. Aconselho-vos antes a fuga ao próximo e amor ao mais distante. Mais alto que o amor ao próximo está o amor ao distante e o futuro. O futuro como esse constante reinvestimento dentro do processo de diferenciação, apesar de que talvez possa se confundir aqui quando se fala de eterno retorno do mesmo. Eterno retorno do mesmo aqui como repetição, né, desse algo que tem a possibilidade de repetir, é uma determinação material circunscrita dentro do processo cíclico. Não é que as situações são as mesmas, mas os estados de coisas podem se repetir analogamente, tá? Por conta da limitação material, que é a influência que a gente tem dos históricos, do mundo determinado, do mundo cíclico, né? Sem origem nem finalidade, também se relaciona com essa questão aqui, que o mundo para os históricos ele não foi criado e tá, pode-se até admitir que existe um certo processo de virada cíclica nos históricos, mas acontece de modo diferente. É como se fosse um reset do mundo cíclico, né? Isso é outra história, depois a gente adentra mais especificamente nessa questão. Mas não existe surgimento. Os gregos não existe criação, por exemplo, né? Então, Nietzsche está sendo conscrito nessa compreensão de uma determinação material. Então, por isso, o eterno retorno do mesmo. Mas tem outros pensadores que vão problematizar isso, por exemplo, Deleuze, que, na verdade, vai advogar para um eterno retorno da diferença. Mas é uma diferença compreendida dentro dessa limitação mesmo que se componham a partir de estados de coisas que possam se repetir. Mas a situação nunca é a mesma, de fato, né? Mas aí, eu acho que o mais interessante é compreender isso dentro de uma chave ética, porque isso é uma chave de contraposição a uma ideia metafísica, que as coisas coisas poderiam ser diferentes, de que a liberdade da vontade poderia agir de outro modo. Justamente tudo que vai ser abordado dentro da ideia de punitivismo jurídico institucional que vai ser problematizada lá na segunda dissertação. Né? Enfim. E aí Nietzsche conclui assim para Tustra: mais alto que o amor ao próximo estará o amor ao mais distante e futuro, ainda mais alto que o amor aos homens estará o amor às coisas e a fantasma. Esse fantasma que corre à tua frente, meu irmão, é mais belo do que tu, porque não lhe das tua carne e teus ossos, mas tens medo e corres para o teu próximo. Teu próximo é o quê? Aquele que é conhecido, aquele que é projetado conscientemente. Não suportais a vós mesmos e não vos amais o bastante. E aqui é uma questão, uma referência, pode inferir com o amor fácil, porque é a afirmação da inexorabilidade daquele que some, digamos assim. E não vos amais o bastante, por isso que quereis induzir o próximo a vos amar, dourando-vos com o seu erro. Qual é o erro? Né? É quase que uma projeção narcísica de se apegar às imagens projetadas por um processo de idealização e se esquecer do próprio processo de imanência corporificado, de fato.
Então, eu acho que a psicologia ela pega um pouco desse pensamento do Nietzsche.
Ah, com certeza.
É isso que eles dizem, né?
É assim, pegam e mais ou menos, só que a ciência não termina também produzindo. Vou reformular o que eu falei, não a ciência, né, mas as generalizações metodológicas que se produzem a partir de determinados campos científicos que advogam por certos setores da psicologia, terminam mistificando o próprio método científico também, né, idealizando de fato. Mas, enfim, isso é um papo para outra questão. Né? O próprio Freud termina fazendo isso. Está acontecendo meio que um ruído, está meio baixo aí o teu áudio. Não sei o que está acontecendo.
O meu?
Sim, o teu.
Eu acho que está muito longe, é por isso.
Agora melhorou. Mas aí tem um ruído ainda.
Deve ser.
Agora melhorou.
Mas não tem...
Ah, não, é porque eu acho que meu áudio está voltando quando eu falo, de alguma forma, não sei por quê. Mas, enfim, aí o ruído sou eu mesmo falando.
Às vezes corta.
Mas, enfim.
Então, temos uma hora. Ainda avança mais ou a gente fica aqui?
Tem muita coisa ainda sobre o Schopenhauer. Aí você que decide. A gente continua aqui ou para dar uma pausa aqui para poder entrar mais especificamente sobre o Schopenhauer.
Tá bom, eu acho que a gente dá uma pausa, aí você prepara algo bem legal a respeito desses 5, né?
Já está preparado, mas enfim. Mas é porque tem algumas especificidades que eu acho que talvez seja muita informação, não sei.
Tá
certo. Mas você que sabe. Eu ia entrar na questão do Schopenhauer, mas a gente terminou desembocando por outras questões, na questão da compaixão, que tem tudo a ver com Schopenhauer, a questão do amor fato, que também tem relação com todo o texto.
É porque depois ele vai se decepcionar. No começo ele está muito, muito empolgado com Schopenhauer, mas depois ele acontece alguma coisa, acho que ele acaba descobrindo que é tudo a mesma coisa, né? Vai acabar descobrindo que o Schopenhauer, ele valoriza também esses aspectos do cristianismo?
Ele valoriza por tabela, né? Porque ele é um defensor da compaixão também, em certa medida, a partir desse ascetismo.
Pois
porque
depois...
o Schopenhauer compreende que essa compaixão é algo que nos une, de certa forma, que produz esse sofrimento em comum, como você mesmo falou. E o Nietzsche não vai ser a favor disso, né? Na verdade, ele quer extirpar isso, né? Então, Schopenhauer vai dizer que o que nos une é a dor e o sofrimento, que é mediado por essa espécie de compaixão. Né? Então, se existe um processo de alteridade no Schopenhauer, é esse processo do compartilhamento do próprio sofrimento através da compaixão. Então, Nietzsche vai ser contra isso. Né?
Sim. Podemos ir para vocês ou tu queres comentar mais?
O 5 ainda, tem muita coisa para comentar do 5.
Então vamos lá.
Então, por exemplo, deixa eu só me situar aqui. Então, Nietzsche fala, a gente tratou no 4 a questão do tratamento histórico, né, que ele chama de um meio entre muitos, né, e o cerne da preocupação de Nietzsche não era simplesmente um estabelecimento de uma genealogia da moral, mas a questão que está por trás, que é a questão do valor da moral, né? Não existe nenhum tipo de agenda objetiva que seja isenta de valores do cerne, no cerne da análise nietzschiana. E sua questão sobre o valor os valores morais vai muito além de uma explicação de como uma própria moralidade é valiosa para a experiência humana. Para Nietzsche, a avaliação da moral tem um viés decididamente polêmico e que fica evidente quando ele formula essa questão em termos de sua necessidade de enfrentar o seu grande mestre, Schopenhauer. Schopenhauer foi um pessimista e respondeu descaradamente não à questão do sentido da vida, mas que forjou uma ética robusta a partir do seu próprio pessimismo, formulando a moralidade como uma negação de nossas tendências naturais, em vez de um cultivo positivo de uma natureza moral. Então, o início da sessão é bastante significativo, né? Continuando o relato do desenvolvimento em relação à genealogia, Nietzsche diz: eu estava preocupado com algo muito mais importante do que a natureza das hipóteses, minhas e de qualquer outra pessoa, sobre a origem da moral. Então, esse tratamento histórico ele é instrumental apenas para um propósito. E, de fato, Nietzsche chama tal tratamento de um meio entre muitos, né? Então, o cerne da preocupação de Nietzsche, como a gente já viu, não é exatamente estabelecer um processo de sobreposição, né? Então, Nietzsche resume, de certa forma, que a ideia de Schopenhauer, ou a ideia ética de Schopenhauer como uma moralidade da piedade, Mitleid, né, que inclui uma valorização da abnegação e autossacrifício, né? Então, vamos entender um pouco mais o que Nietzsche destaca Schopenhauer, né? Então, Schopenhauer foi uma influência inicial na filosofia de Nietzsche, e Nietzsche o admirou bastante, né? O pessimismo de Schopenhauer, na verdade, rejeita todas as formas de otimismo, todas as formas de redenção mundana e sobrenatural da existência finita, como filosoficamente injustificadas. Para Schopenhauer, a natureza última da realidade é a própria vontade, uma força amorfa e sem objetivo que escapa ao conhecimento humano e consome todas as suas manifestações. Na vida, o sofrimento e a falta para Schopenhauer são o resultado final, como eu tinha falado aqui anteriormente, né? A sabedoria para Schopenhauer implicava reconhecer a inutilidade última da existência e praticar resignação de forma semelhante às tradições ascéticas religiosas, mas sem esperanças sobrenaturais. Aí você vê aqui o pulo do gato que o Nietzsche observa, é que, apesar do Schopenhauer ser contra determinados aspectos transcendentes e metafísicos, ele estabelece uma espécie de transcendência a partir da égide do ascetismo, da ideia de abnegação, né? Então, o pessimismo de Schopenhauer defendia uma vida de abnegação e olhava para a perspectiva de aniquilação da vontade, né, como a única forma autêntica de salvação. Então, Nietzsche passa a ver a filosofia de Schopenhauer como um código secreto para toda a tradição ocidental. Então, ele vai estabelecer uma responsabilidade de Schopenhauer também nesse processo. Apesar do diagnóstico ser interessante, em certa medida, também, né? Em primeiro lugar, Schopenhauer compartilha a avaliação cronófoba da vida ocidental, né? Embora rejeitasse projetos otimistas, sua proposta de negação da vida mostrava que ele concordava com critérios de valor da tradição, mas discordava de que tais critérios pudessem ser realizados de qualquer forma positiva. Em outras palavras, o pessimismo schopenhaueriano implica que a vida deveria apoiar as aspirações existenciais e intelectuais humanas, mas não pode apoiá-la. Ao mesmo tempo, Nietzsche, apesar de reconhecer o rigor filosófico de Schopenhauer na desconstrução do otimismo ocidental, ele entende ainda que Schopenhauer estava certo quando se baseou a realidade em uma força sem rumo que limita todas as perspectivas humanas. Mas Nietzsche conclui que o pessimismo de Schopenhauer era a verdade oculta do pensamento ocidental, que todos os projetos de retificação em nome da verdade, do conhecimento, da salvação, da justiça e assim por diante, eram de fato formas esotéricas e ocultas de negação ou de um pessimismo da vida. Então, Schopenhauer exemplifica a tradição ocidental sem toda a falsa ornamentação. E para Nietzsche, toda a perspectiva positiva de resolver a finitude temporal era, no fundo, uma forma de negação da vida. Nietzsche e Schopenhauer, em certo sentido, eram irmãos filosóficos, no sentido de que o núcleo do seu pensamento era uma concentração aguda e inabalável. Então, em uma pergunta, a existência vale a pena? A resposta de Schopenhauer foi não. E a resposta de Nietzsche é sim. Apesar de todo o sofrimento, a vida merece ser afirmada. Para Schopenhauer, a vida tem que ser, de certa forma, restringida a uma agenda de assédio, né? Então, tem aquela velha frase de Schopenhauer lá, né? Perguntem aos mortos, batam nos túmulos e perguntam quantos deles vão querer retornar à vida. Você vai escutar uma silenciosa negação eterna, né? Nenhum deles vai querer voltar à vida, né? Isso é uma espécie de argumento alegórico que Schopenhauer utiliza, né? Então, isso traz novamente a questão do niilismo no pensamento de Nietzsche, né? Então, isso aí adentrar posteriormente, né? Então, há alguma ambiguidade, especialmente nos seus cadernos, quando Nietzsche está ou promovendo ou rejeitando o niilismo, definindo como repúdio radical do valor significado de desejabilidade. Isso nos fragmentos expostos, tá? Para esclarecer, podemos dizer que Nietzsche acolhe o niilismo como uma negação das construções tradicionais, aqui se relacionando com o contexto do Schopenhauer, dentro dessa ideia do pessimismo schopenhaueriano como um sintoma de niilismo, tá? Só para deixar claro. Por exemplo, a morte de Deus e etc., mas apenas como um aspecto de transição para a reavaliação que superaria o profundo perigo do niilismo. Então, o niilismo é a consequência da própria autodesconstrução da tradição. Nesse sentido, Nietzsche declara que o niilismo se mostra como a essência até então encoberta da tradição, uma espécie de anulação do devir finito decorrente da fraqueza diante da vida. No entanto, de acordo com a própria tradição, o niilismo torna-se seu próprio tipo de dogma binário, uma forma peculiar de certeza que simplesmente reverte as doutrinas tradicionais, mantendo secretamente sua confiança em alcançar uma posição física. Então, o niilismo, na Gaia Ciência 347, Nietzsche diz, é uma crença na descrença. Em uma época de turbulência cultural e incerteza, o niilismo equivale a uma preferência pela certeza do nada sobre as condições de incerteza. Para além do bem e do mal, o afirmismo 10. Nietzsche cita isso. Por mais corajoso que pareça, o niilismo ainda é um sinal de fraqueza e desespero. Para além do bem e do mal, o afirmismo 10. Para Nietzsche, as culturas positivas da tradição são, de fato, ornamentos criativos para o nada. Isso está presente em Genealogia da Moral, terceira dissertação, 17, 25. Tá? Então, a negação das crenças tradicionais sem reavaliação é simplesmente um niilismo honesto. Né? Isso ele está referindo ao Schopenhauer. Então, de certa forma, isso faz Nietzsche admirar o Schopenhauer até certo ponto. O seu pessimismo inabalável era o código secreto para decifrar os motivos da filosofia e das religiões ocidentais. O niilismo mais realista é benéfico para desmantelar o passado. Reconhece corretamente que não temos o direito de postular uma base divina, moral ou racional para isso. Mas sua conclusão é a absoluta insustentabilidade da existência. Fragmento esporte. Consequentemente, verifica-se que o otimismo tradicional era um niilismo disfarçado e que o niilismo é simplesmente um otimismo desencantado ou fracassado. Para Nietzsche, o niilismo admite o devir radical como a única realidade, mas não pode suportá-lo sem as categorias de finalidade, unidade, verdade e ser. Então, sem essas categorias, o mundo agora parece sem valor. Fragmento posto. O niilista é alguém que acredita que o mundo como deveria ser não existe. E que o mundo como deveria ser não deveria ser. Fragmentos póstumos. Isso remete justamente à questão do amor ao próximo, ao para mais distante. A gente pode fazer essa conexão aqui. O niilismo pode ser benéfico, mas apenas como um estágio de transição, superação da tradição que permite um novo avanço. Aí Nietzsche diz, desvalorizar a tradição não é mais razão para desvalorizar o universo. Não é porque eu desvalorizo o processo cultural que precisa desvalorizar a vida como um todo, né? Para que eu disposto. Então, o que Nietzsche está dizendo em relação ao canal é muito diferente do que muita gente costuma conceber Nietzsche como um pessimista. Nietzsche não é um pessimista, ficando claro isso aqui. Tá? O que é necessário é uma forma de pensamento que se liberta da tradição quanto do seu núcleo linguístico, bem coberto ou aberto. Aqueles capazes de pensamento realizarão uma redenção do próprio mundo da vida, uma redenção da imanência, da concretude. Tá? Então, uma redenção da maldição que o ideal até então reinante lançou sobre a própria evidência. Também do futuro que nos definirá, não só o ideal até então reinante, mas também daquilo que deveria nascer dele, a grande náusea, a vontade de nada, o milismo, esse anticristo, esse antinilista que venceu Deus e o nada, ele deve vir um dia, tem a vida da moral, segunda dissertação, 24. Com essa discussão, as observações de sobre o Schopenhauer na sessão 5 podem se destacar mais rapidamente, né? Ou seja, uma moralidade de verdade e a abnegação pode passar a ser totalmente inválida, um chamado para nos afastarmos de nossos indivíduos egoístas em relação ao sofrimento dos outros, como foi citado lá no começo, né, da discussão. Mitleid poderia ser melhor traduzido como compaixão, literalmente sofrimento com os outros, uma experiência de sua dor como sua, o que levaria a um interesse em avaliar a dor ou a benefício de causar dor na mesma pessoa que valorizasse esse modo, quando dirigido a si mesmo por outro. Entanto, um dia relata sua crescente dessa ética schopenhaueriana como um grande perigo para a humanidade, a mais sublime tentação de sedução. Tentação de quê? Para nada. É importante reconhecer que esse perigo, uma supervalorização da piedade, e não ao fenômeno da piedade como tal, destacando mais uma vez o que eu falei lá no início. Tá? Não é que me diz assim, ah, agora tem que mandar o mundo à merda e não pode ter a piedade em ninguém. Não. É que existe um certo processo de apiedação que é essencializado e que precisa ser combatido, em certa medida. Né? Justamente o que ele está estabelecendo aqui. O problema da piedade é sua aversão latente a uma vida de sofrimento que pode dar origem a um niilismo inequívoco. Em todo caso, a humanidade volta a sua vontade contra a vida, certamente não poderia ser uma revelação totalmente a partir da filosofia de Schopenhauer, já que é essa precisamente a sua maneira de reformular a moralidade. Em vez disso, Nietzsche descreve essa disposição pessimista de piedade, lançando-se cada vez mais longe. Cadê? Me perdi aqui agora. Mais longe para pegar até mesmo os filósofos e deixá-los doentes, como o sintoma mais estranho, da nossa cultura europeia. Mais uma vez, o pessimismo de Schopenhauer é importante para Nietzsche como um diagnóstico e reformulação dos desenvolvimentos ocidentais que não foram entendidos como pessimistas ou niilistas, e esse entendimento alto e enganador é um alvo primário da crítica genealógica de Nietzsche. Eu acho que deu para ficar claro, mais ou menos, como é a relação de Nietzsche com Schopenhauer, o que ele valoriza, o que ele desvaloriza, o que é que ele estabelece como importante, como, ou qual é o tipo de utilização que ele faz, quais são os pontos relevantes de Schopenhauer, porque Schopenhauer é interessante para cultivar uma determinada crítica à tradição estratificada, e até onde o Nietzsche acompanha o Schopenhauer, e até onde ele se afasta do Schopenhauer, né? Tá fechado aí o microfone. Tá fechado aí o microfone. Tem um íconezinho no microfone aí embaixo. Em algum lugar na tela. Aí, pronto. Agora.
Ele se fechou por si mesmo.
Não, foi eu que fechei o ruído da minha voz. Estava me desconcentrando.
Alberto, e cortou bastante.
Depois eu vou mandar aí, vou dar uma olhada na gravação, eu acho que não cortou, não, na gravação não, aí você pode reescutar, mas você devia ter avisado.
Aí, então, essa questão aí do Schopenhauer, eu quero te pedir para enviar, tá bom? Pode ser por escrito, pode ser um texto aí, tá bom?
Tem um texto, ele estava lendo o texto.
É para reforçar mesmo. Eu acho que está bom a gente parar um pouquinho.
Ok, já então. Então...
Tá? Já são... Vai dar 10h30 aí para você, né?
Então, a gente retoma do ser na próxima.
Que é para eu ruminar mais, tá bom?
Então, a gente retoma do ser na próxima. Eu fico de mandar os materiais e você me cobra aí, tá bom?
Tá certo.
Então, valeu e até a próxima. A gente vai se falando.
Tá certo. Mas foi bom demais. Opa, opa.